Doutora Andréa Sousa, da Universidade de Aveiro. Olá, doutora, bom dia, bem-vinda à Antena 1.
Bom dia, obrigada pela apresentação. Trabalho em plásticos, também em reciclagem de plásticos. E também gostava de dizer que, apesar dos plásticos serem de facto um problema, também são muito úteis e tiveram um papel e desempenham um papel espetacular na nossa sociedade.
Sem dúvida.
Agora, o problema tem a ver com a quantidade de plásticos que é produzida e consumida anualmente.
Pois.
Portanto, começa numa responsabilidade individual, começa num processo de reciclagem, para o qual ainda só 23% de todos os plásticos que são produzidos a nível global é que são reciclados, o que quer dizer que uma grande percentagem desses plásticos acaba por ser incinerado, ser acumulado em aterros ou mesmo parar ao meio ambiente. Ou seja, os dados de 2020 dizem 367 milhões de toneladas mundiais.
No mundial.
Sim, é um número assustador. A quantidade que se produz, e se pensar na quantidade de plástico que já foi produzido desde o início, este valor tem muito mais peso se pensarmos que é um material muito leve.
É por essa razão que temos ilhas de plástico no Oceano Pacífico do tamanho de França, não é?
É porque usamos muito e porque não criamos soluções corretas para o final de vida desses plásticos. E assim, os plásticos, desde a sua origem, eles têm realmente características que são espetaculares, que nos fazem com que nós os tenhamos, desde o nosso telemóvel à roupa que vestimos,
Exatamente.
sei lá, às janelas. O termo global, ou seja, o termo assim um pouco mais científico, polímeros.
Ah, os polímeros,
Os
sim.
poliésteres são um tipo particular de polímeros.
Ah, ok.
Pronto, a designação de plástico tem a ver, pronto, é quase histórica e também tem a ver com a formulação.
Há plástico feito com produtos derivados do petróleo, o SPET, não é? Mas depois também há o SPEF, esse aí são, ou seja, já são derivados de produtos mais naturais. Digamos que é um plástico mais saudável.
O que acontece é o seguinte, é que a maior parte dos plásticos, esses tais 376 milhões de toneladas que são produzidos anualmente, são essencialmente de origem petroquímica.
Ok.
Pronto, o que é que acontece? Cada vez mais os cientistas e também a indústria começaram a caminhar para que possa existir soluções para uma substituição, para que cada vez mais os plásticos possam ser sustentáveis. E um desses passos foi começar a produzir e a desenvolver plásticos que possam ter na sua origem não o petróleo, mas, por exemplo, os açúcares das plantas, que é o caso desse tal PEF, que tem propriedades muito equivalentes ao designado PET, que é utilizado, por exemplo, nas garrafas de
Sim,
plástico,
sim.
de água e mesmo em roupa, etc. Pronto, e esse PEF pode ter essa capacidade de chegar ao mercado e de substituir ou até mesmo
Mas é muito caro, não é,
ter um.
setor? A matéria-prima para fazer produtos a este nível, portanto, não é compensadora para já, não é?
É assim, isto aqui são vários fatores que têm que se ter em consideração para a introdução de um determinado plástico no mercado, nomeadamente a questão económica, mas depois há fatores que podem coadjuvar a entrada, que é a pressão da sociedade. Todos nós, no fundo, como consumidores, também podemos direcionar em determinado sentido os legisladores, né? Ou seja, ao favorecerem determinados plásticos em detrimento de outros. Ou seja, o desenvolvimento que se faz na indústria de forma a tornar os processos também cada vez mais economicamente viáveis e tecnicamente melhores. Pronto, há uma série de
De
fatores
fatores que podem influenciar,
que
né?
podem influenciar
Muito bem.
positivo ou negativamente. Mas eu acredito, e aliás, há já casos de relativo sucesso de entrada desses plásticos de fontes renováveis no mercado. Por exemplo, um deles é o PLA.
E esse aí não polui tanto? Ou é biodegradável por ter na base elementos naturais?
Não, essa é uma confusão que é habitual. O ser de origem bio, ou seja, de origem renovável, não quer dizer que no final de vida, quando nós já o utilizamos, já fizemos tudo dele e o colocamos no caixote lixo, não quer dizer que ele se vá
biodegradar, não é? Pois.
Ou compostar, ou etc.
Pois.
Porque isso é outra característica. Aliás, uma das características... Isto é mesmo engraçado, porque no início, quando se desenvolviam os plásticos, já há 60 anos atrás, o que se queria era plásticos cada vez mais duráveis, que fossem hiper...
Mais resistentes, exatamente.
E duráveis ao longo... Que não fossem influenciados pela intempérie, etc.
Claro.
Mas chega-se à conclusão que isso é um problema, não é? Daí ter falado, por exemplo, das ilhas de plástico que se acumulam no mundo.
Todos eles criam um problema. E é por essa razão, ouvintes, que ao falar aqui com a doutora Andréa Sousa e a sua equipa, Beatriz Agostinho e Hermano Silvestre, quiseram concluir, e por isso este estudo foi de tal forma importante, até mesmo a nível internacional, houve uma publicação que lhe deu até capa, estou a falar da Green Chemistry, que é uma revista que aposta, portanto, na revitalização do ambiente, selecionando até estudos e projetos. Ó, doutora, afinal, entrando já no vosso estudo, o que é que ele veio revolucionar e o que é que ele veio demonstrar a todos nós que causa um impacto mundial?
É assim, primeiro quero só inserir, este trabalho nasce no sentido de encontrar formas de dar resposta ao final de vida dos plásticos, nomeadamente a partir da reciclagem química, porque a reciclagem mecânica, que é habitualmente utilizada, tem algumas limitações.
É aquela que aquece, derrete e torna a fazer, não é, doutora?
Literalmente.
Ok. Mas não é infinito, porque vai perdendo características à medida que se vai reciclando, não é, doutora? Até cada vez uma altura que se chega. Agora temos que... Esta já não dá.
Também não responde a todo tipo de material, ou
pois.
Seja, se o material for mais contaminado, etc., há algumas complicações pelo meio. O que acontece é que nós tentamos, por um lado, dar resposta a um processo que pudesse ser repetido indefinidamente e, por outro lado, quisemos fazê-lo, e por isso é que o trabalho acabou por ser publicado na Green Chemistry, de uma forma sustentável. Ou seja, não basta ser um processo de reciclagem, é preciso que o próprio processo de reciclagem seja verde. E pronto, e o que nós fizemos foi utilizar uns tais solventes sintéticos. Esses solventes sintéticos são uns solventes muito particulares, que têm características espetaculares e por outro lado são muito simples de preparar, consegue-se os componentes deles comprar comercialmente e pronto, e foi por esses motivos todos. Para além disso, não são tóxicos, foi exatamente por isso.
Como é que vocês fazem? Agarram numas garrafas, quando vão reciclá-las, incluem esses solventes e depois isso dá à próxima matéria uma pureza diferente, uma infinitude de transformação? Como é que é? A senhora ri-se porque eu sou extremamente curioso.
Claro, não, estou a achar interessante a forma como está a colocar as coisas que às vezes para nós cientistas só têm termos difíceis. E é assim, sim, o que acontece é que nós o que fazemos é pegarmos, por exemplo, num plástico, que poderá, um poliéster, neste caso pode ser, por exemplo, o PET, a garrafinha, como estava a dizer, pronto, normalmente costumamos cortá-la com uma tesoura, secá-la bem e pronto, e depois colocamos no que nós chamamos um balão de fundo redondo e depois colocamos então em contacto com o tal solvente eutético, mas nós usamos quantidades designadas catalíticas, ou seja, quantidades mesmo muito pequenas.
Sim, para que, estamos em laboratório.
Sim, mas mesmo... Ou seja, a proporção do plástico para a quantidade de líquido eutético que nós utilizamos, de solvente eutético que nós usamos, é muito, muito baixa, a proporção é muito pequenina.
Mas o resultado é então depois uma matéria onde esses solventes já estão incluídos, é, doutora?
Nós, no fundo, o que fazemos é pegamos no plástico, no fundo, o solvente eutético com um outro composto, que é o etilenoglicol, funciona como uma tesoura que corta a cadeia do polímero em pequenos pedacinhos e depois fazemos uma outra reação em que é como se fosse a agulha que vai cozer os pedacinhos de constituintes do PET e voltamos a ter o material exatamente igual como estava.
Então o que é que difere? O que é que melhorou?
O que é que melhorou é que isto é uma grande novidade, porque normalmente nos processos de reciclagem mecânica, ao longo do tempo, o plástico vai perdendo as suas características neste processo, não. Para além disso, este processo pode ser repetido infinitamente. Ou seja, a garrafa pode voltar a ser feita a partir do plástico reciclado, nós podemos voltar a aplicar o processo.
Oh, doutora, isto à escala grande, que é isso que se quer, isto pode ser a solução, porque pelo menos foi demonstrado através das reações internacionais ao vosso trabalho. O que é que falta agora, doutora? Melhorar e depois? Isto tem que meter, digamos aqui, um grande poder da sociedade, não, doutora?
Sim, de facto, faltam agora aqui vários ingredientes, mas pronto, nós de facto sentimos muito satisfeitos porque o trabalho teve essa aceitação pela comunidade internacional e, como referiu, foi capa de revista na Green Chemistry, mas também teve um outro aspecto bastante importante que foi ser selecionado como um dos Hot Papers de 2022.
Isso é muito importante.
Sim, dentro da Green Chemistry. Portanto, é uma seleção pequena de 30 artigos.
Doutora, isto para vocês portugueses, e aqui da Academia da Universidade de Aveiro, que tem dado aí tão bons resultados em estudos, isto ser reconhecido pelos vossos pares a nível internacional, quer dizer, para além do sucesso em si, é um grande impulso e uma responsabilidade que vos é dada também, não, doutora, para continuar, não é?
Sim, isto foi um processo longo, o trabalho, queremos que é um processo simples agora, mas para lá chegarmos tivemos que passar muitas etapas,
pois,
incluindo uma pandemia pelo meio.
Exatamente.
Que também nos dificultou a vida, mas acima de tudo é uma grande satisfação.
Muito bem.
Perceber que há pares, que os nossos pares gostaram do nosso trabalho e que o reconhecem.
E as empresas que depois dão um corpo a toda esta ciência, como é que elas depois se comportam e que relação é que vocês têm com elas? O que é que diz a sua sensibilidade, doutora, rapidamente?
Eu acho que o facto deste trabalho, no fundo, ter tido esta aceitação, também já antevia, de alguma forma, o potencial que ele pode ter. E de certa forma, nós, desde a raiz, também quisemos trabalhar numa investigação que pudesse ser aplicada e que pudesse ter um fim que pudesse um dia ser útil à sociedade.
Muito bem, exatamente.
E claro, isto acaba por atrair as empresas e pronto.
E é por isso que queremos dar-vos visibilidade, para que todos nós possamos reconhecer o trabalho dos nossos académicos e até que ponto, claro, é que a relação com as empresas e a sociedade possa fazer de nós até pioneiros em determinadas situações. Falar com a senhora é também despertar aqui alguns ânimos, principalmente até se calhar alguns apelos. Deixe-me cruzar consigo aqui algumas sensibilidades. É muito preocupante quando este número se revela que está acumulado no planeta Terra, estima-se 4.900 milhões de toneladas. É até um número difícil de se escrever, quanto mais pensar nele, não é, doutor?
Sim, é mesmo preocupante a quantidade de plástico que nós temos e toda a fonte de poluição que ele causa, mesmo através de
nanopartículas, não é? Exatamente.
Microplásticos que proliferam, tanto no ar, etc. Portanto, é um problema para o qual temos que dar solução.
Ou seja, o plástico que pior faz não é aquele que se vê.
Não.
Foi aquele que já foi ingerido e que depois entra na cadeia alimentar também, não é, doutora?
Pois, sim. Essa é, de facto, uma grande preocupação. E exatamente também por isso é que nós como cientistas, tentamos, no CICECO, tentamos trabalhar em reciclagem. Há um grupo inteiro de pessoas a trabalhar nesta área, exatamente para contribuir para que os plásticos, no final de vida, tenham
o destino
uma
certo.
Boa solução.
Exatamente.
No destino certo. E pronto, mas também nós, como consumidores, temos que fazer a nossa parte, que é consumir menos, reutilizar mais.
A primeira resposta não vem dos cientistas e não vem de reciclar mais, vem de reduzir, não é, doutora?
Sim, porque a reciclagem ou reciclar mais pode nos dar a falsa sensação
de que estamos a resolver o problema, não é?
Estamos a resolver o problema.
Exatamente, e afinal não é.
Não, além de que se consumimos mais plásticos, também estamos a usar mais matéria-prima inicial, mais petróleo.
Não a assusta, por exemplo, quando vai a determinados estabelecimentos e que às vezes possa ver as pessoas a comprarem, vamos imaginar, duas laranjas, um saco plástico, umas cerejas, noutro saco plástico. Numas compras, as pessoas podem levar ali 6, 7 sacos plásticos, daqueles que a gente vê transparentes. Isso também é um problema, não é, Satora?
Sim, lá está, é mesmo a questão do reduzir, mas eu acho que se nós consciencializarmos como é que nós estamos a consumir, se nós formos a um supermercado e já estivermos, eu vou tentar minimizar a quantidade de plástico que eu vou comprar, isso automaticamente, com o tempo, passa-se a ser automático, creio eu. E por isso também é extremamente importante a questão da educação.
Exatamente.
Dos nossos filhos para que... E, aliás, eu acho que isso também vem, as mudanças também vêm muito por eles que nos vão apontando.
São mais informados, não é, doutora?
Sim.
E são mais informados e o futuro é deles. Doutora Andreia Sousa, eu quis também falar com a senhora para que a ciência e os investigadores possam dar estas boas notícias, mas também com elas alertarem-nos para o problema. E por isso fazia todo o sentido que a senhora estivesse aqui na Antena 1. Doutora, agora é continuar e aguardar novas informações, não é, Satora?
Sim, eu agradeço o convite e a oportunidade também de falar do meu trabalho, falar de CIFEC, da Universidade de Aveiro e no fundo alertar para este problema que é a reciclagem e que é um problema de todos nós. A reciclagem não é um problema, o que é um problema é o excessivo consumo de plástico e depois a sua não manuseamento final corretamente.
Exatamente. Doutora Andreia Sousa, muito obrigado. Também muito obrigado aos seus colegas Beatriz Agostinho e Armando Silvestre, do CISEC. Foi um prazer, muito obrigado e até breve e parabéns pelo vosso trabalho.
Eu é que agradeço, obrigada.
Adeus, bom dia, muito obrigado.